O médium João de Deus, acusado de abuso sexual por mulheres que buscaram atendimento na casa, se entregou na tarde de domingo. Os relatos reunidos até o momento indicam que, depois da sessão, o médium ofereceria para as supostas vítimas um atendimento particular, momento em que tais abusos seriam cometidos. Para o Ministério Público, que agora fez a denúncia e a polícia investiga, a semelhança nos depoimentos reforçam as suspeitas contra este homem. Já são mais de 330 denúncias coletadas pelo Ministério Público de Goiás. Ele nega todas as acusações, inclusive num longo depoimento ontem à polícia, ele disse que é inocente. O advogado que o representa, Dr. Alberto Toron, questionou a demora das denúncias realizadas 20 anos depois do supostamente ocorrido. Ressaltou a informação que muitas destas mulheres voltaram à casa, mesmo depois dos abusos que relataram. Nós vamos procurar entender agora, com a entrevista que vamos fazer, compreender por que é tão difícil para as mulheres denunciar esse tipo de abuso e fazer com que a justiça possa agir. Eu vou conversar com a professora Maria Paula Panúncio Pinto, que é da disciplina de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Ela é presidente da comissão do campus USP Ribeirão para apurar denúncias de discriminação, assédio e violência contra mulheres e gêneros. Professora Maria Paula, bom dia.
Bom dia, Luciane.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido. Para tratar desse tema, nós fomos esperando, né, o desdobramento, o caso ocorrer, as denúncias se tornarem públicas. E ontem o próprio delegado que conduz essa investigação disse que há relatos muito contundentes e muito fortes, né, com evidências muito importantes sobre este tipo de crime. Nós estamos falando aqui de abuso sexual e também, como ele pode ser tipificado também no seguinte crime, quer dizer, ele usou da fé para cometer esse tipo, teria usado, né? Tudo vamos colocar, claro, ainda as investigações prosseguem. Teria usado para benefício próprio. Violência sexual mediante fraude, na medida em que ele, um médium, prestava o serviço de tratamento a estas pessoas que iam até a Badiânia. Muito bem, primeira questão que eu gostaria de colocar, que foi o primeiro ponto questionado pelo advogado. Por que agora? Por que tanto tempo depois estas mulheres vieram relatar o que relataram?
Olha, a gente tem vários exemplos, assim, na mídia mesmo, de fatos que se tornaram notícias relativas a abuso sexual, de que a partir do momento em que uma vítima relata o acontecido, outras vítimas passam a relatar, né? A questão da denúncia, da notificação da violência sexual é uma questão muito, muito delicada e complexa. Eu vou tentar dar um exemplo de por que é tão difícil. Veja, mais de 330 mulheres notificaram terem passado por uma situação de violência sexual com o médium. Ainda assim, hoje, eu vi vários depoimentos, várias falas, em várias matérias que eu li, que assisti na TV, de pessoas dizendo que não é verdade. Tem 330 mulheres dizendo que aconteceu, e a palavra dele, do homem, de que ele é inocente, tem mais peso para muitas pessoas. Uhum. Então, isso é uma coisa que é extremamente delicada mesmo, né, para as mulheres reportarem. Em relação, por exemplo, às estatísticas sobre violência sexual que acontece nos campi de universidades do mundo inteiro, 90% das vítimas não reportam. Por quê? Porque é extremamente constrangedor. Em qualquer situação, mesmo numa delegacia especializada, você falar sobre uma questão sexual. Porque o que é mais comum de acontecer no interlocutor é dizer, mas que horas eram? Ah, e como você estava vestida? Por que você não reagiu? É isso que as pessoas se perguntam agora, por que 20 anos depois? Né? Porque a sociedade não está preparada para lidar com questões sexuais em geral. E a questão da violência desperta tudo isso quando ela é praticada contra uma mulher.
Ela teria permitido? Em que medida ela teria dado espaço para determinado abuso? Isso tudo é sempre levado em consideração. Por que as mulheres voltaram àquela casa? Claro que cada caso é um caso, né? Uma mulher relatou, uma jovem relatou ontem no programa fantástico da TV Globo, de que inclusive ela estava acompanhada do pai, o pai estava na mesma sala e você viu o desespero do pai depois do ocorrido, dizer, né, reconhecer que ele não pôde ajudar a filha. O médium diria, não abra os olhos, né? Não olhe, ela pedia, não olhe, né? Bom, agora vem um lado, uma questão muito delicada, que é, a gente enfatiza, usa a palavra médium, não é de forma alguma para manchar a imagem de pessoas que realizam esse tipo de trabalho, mas a gente quer colocar a situação, quer dizer, ele era considerado um homem, um médico que tratava as pessoas, então a gente tem que entender o contexto, quer dizer, entrar numa sala, fique de olhos fechados, aquilo tudo poderia para a mulher parecer que faria parte do processo de tratamento, então ele pode inclusive ser acusado, como eu já disse aqui, de abuso, de violência sexual mediante fraude. O que que é fraude? Quer dizer, ele estaria realizando um tratamento. Então, um limite entre uma coisa e outra talvez não tivesse ficado claro para essas mulheres, ou o susto, né, diante da figura. Ele era uma figura muito respeitada, muito de poder. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Quer dizer, a própria situação criou a dificuldade para entender se aquilo, num primeiro momento, era ou não uma violência, era ou não um abuso?
Olha, inclusive na literatura isso também é uma coisa que está muito presente. No caso da violência sexual e de muitas outras violências, e no caso da violência sexual, em 90% dos casos também, o agressor é uma pessoa conhecida. Então é difícil para a mulher discriminar exatamente o que está acontecendo. Nessa situação específica, né, que você está comentando, assim, as mulheres estavam numa condição de extrema vulnerabilidade por conta do poder, por conta da expectativa, por estarem em situação de doentes, procurando cura, porque elas acreditavam naquela pessoa, né? Então, assim, realmente fica muito difícil a mulher traduzir isso nesse fato. Olha, eu estou sofrendo uma violência sexual. Isso é diferente, isso é muito difícil em qualquer situação. Numa situação dessa, que envolve todo esse mito em torno dessa pessoa, toda a esperança de ser curada de uma doença grave, a situação de vulnerabilidade da mulher é muito grande, né? Então, talvez por conta da confusão e por já esperar inconscientemente o tipo de reação que algumas pessoas estão tendo, como por que elas não reagiram? Por que elas não saíram da sala? Por que elas não disseram não? Por que elas não saíram gritando? Porque tem todo esse contexto do poder do suposto agressor sobre a suposta vítima. Mesmo sem ameaça, né, que geralmente acontece em situações de agressão sexual, o agressor usa mais o seu poder para ameaçar a vítima, nesse caso é uma coisa muito velada, né, mas ela estava lá numa relação de dependência com aquela pessoa. Então, é muito difícil julgar, né, a gente está tomando cuidado aqui de falar suposto agressor, suposta
vítima.
Claro,
nós não, exatamente.
Mas se a gente pensar que 90% dos casos de violência sexual não são reportados, a gente entende que a sociedade, em geral, precisa se preparar muito mais para lidar com essas situações. E todas as situações que envolvem questões sexuais são muito difíceis de uma sociedade como a nossa, que ainda é muito conservadora, judaico-cristã, se baseia nesses princípios, falar sobre isso, né? É muito difícil. A gente está até discutindo educação sexual nas escolas, né? Assim, na verdade, é isso. A gente tem discutido que o único jeito de uma menina, de uma jovem ou de uma mulher conseguir se defender de uma situação de violência é ela tendo informação, ela podendo falar sobre isso abertamente em vários espaços, né? Isso sempre é tabu, né? Por isso é tão difícil, né? Uhum. E o sofrimento dessas mulheres é uma coisa absurda, assim, não tem como falar sobre isso, falar sobre a culpa, né? A gente também vê na literatura, em todos os trabalhos especializados, as cartilhas que orientam mulheres, é quase um mantra: a vítima nunca é responsável, nunca, não importa o que ela estava usando, que horas isso aconteceu, se ela havia bebido, a vítima não é responsável, né? Como você pode responsabilizar a vítima dizendo, por que ela não falou? Porque ela não reagiu.
Isso é muito terrível. É uma outra violência, né, professora?
Exatamente.
Já depois de uma violência realizada, porque inclusive, perdoe-me, estou citando o advogado Alberto Toron, porque ele deu essa declaração publicamente, eu não estou dizendo nada, não é, está público aí, ele disse, olha, inclusive esta moça que deu origem às denúncias, ele se refere àquela dançarina holandesa, aquela jovem que foi, ela publicou primeiro numa página do Facebook, e aí então ela acabou indo repetir o que ela havia escrito no Facebook no programa do Bial. E obviamente que não foi só a denúncia dela. Quando este programa foi ao ar, outras denúncias, a reportagem, obviamente, responsável, já foi atrás de outras denúncias. E agora se descobriu que havia denúncias de muito tempo atrás, que foram, anuladas e tudo mais. Mas me volto à palavra do advogado Alberto Oron, que pode, claro, e deve questionar essas mulheres. Elas precisam, de alguma maneira, né, precisa haver um relato consistente sobre isso. O delegado já diz que há, e muitos. Mas ele diz o seguinte: esta moça que deu origem às denúncias, esta dançarina, o passado, temos que apurar isto, o passado dela compromete. Então, meu veja Deus. Só. É, ele disse isso, infelizmente. Ainda que ela fosse uma dançarina, ainda que ela tivesse como ele disse, um passado comprometedor, eu não sei em que medida ele tem informações sobre isso, mas podemos dizer que uma mulher pode ser... passar por esse tipo de abuso, independentemente, né? Deve se sentir uma vítima, independentemente dos atos dela, do passado dela, da vida. Quer dizer, uma coisa não pode estar relacionada à outra. Então, é a minha próxima pergunta. Como dizer e explicar isso às mulheres, né? As mulheres precisam tomar consciência de que elas não são responsáveis pela violência, pelo abuso que sofrem. Esse acho que é o passo mais importante, professora?
Olha, é muito importante, sim, porque a gente precisa falar sobre isso, né? Isso que eu estou dizendo é um mantra, praticamente, né? Que a gente tem que repetir muito, assim, a vítima não é culpada, né? Independente de qualquer situação, tem uma palavra-chave aí para dizer se o que aconteceu foi violência ou não foi. E quando a gente está falando de violência, um autor que eu estudo há muito tempo, ele fala que é melhor a gente não falar abuso, é melhor não falar vitimização, porque essas palavras, elas podem... O que é um abuso para mim... pode ser diferente do que é um abuso para você. Elas têm um gradiente de gravidade e é muito subjetivo avaliar. Quando você fala violência, você não deixa nenhuma dúvida de que houve uma violação de direitos, né? E a violência pode ser verbal, violência sexual verbal. Um assédio é uma forma de violência, né? E aí a gente vai até as formas mais graves mesmo, até chegar no estupro. A palavra-chave é consentimento, né? Então, por exemplo, tem países, Estados Unidos, por exemplo, tem uma lei... em alguns estados, do consentimento afirmativo. Então, é o seguinte, se a mulher consentiu, para você saber que ela consentiu, você tem que ter ouvido ela dizer sim. Se você não consentiu, você foi abusada. Não importa.
E ponto, né?
Isso, exatamente. Se você não consentiu, qualquer coisa contra você, isso é básico em qualquer tipo de direito, né? Mas na questão do consentimento sexual, isso é fundamental. Até a gente está usando essa ideia do consentimento para a ideia do trote, que é outra luta que a gente tem aqui na Universidade de São Paulo, né? Se o calouro consentiu, se ele quis brincar, ok, a questão é essa, é o consentimento. Se você não consentiu, se você não estava em condições de consentir, porque estava dormindo, ou porque estava vulnerável, porque tinha bebido, ou porque tinha muito barulho e a sua voz não foi ouvida. Se você não consentiu, se o sujeito que estava tentando ter algum tipo de relação sexual com você não ouviu você dizer sim, isso é estupro. Sexo sem consentimento é estupro. Estupro é um crime hediondo, né? E se você não estava em condições de consentir porque você bebeu, ou porque você estava com sono, ou porque você estava dormindo, é estupro de vulnerável, é inafiançável. E a gente precisa esclarecer isso para todo mundo, para as mulheres, para os jovens, para os universitários, para a sociedade inteira, né? Vocês precisam entender que tudo que diz respeito ao seu corpo, você tem que dizer sim, para que seja entendido que você consentiu. Se você não estava em condições, seja pela relação de poder, seja porque era um adulto e você era uma criança, em qualquer situação que você não pôde consentir, é uma violência, é uma violação grave dos seus direitos.
E naquele caso, reportando para o caso ocorrido, aquelas mulheres buscavam tratamento de alguma maneira, né? Todas elas buscavam tratamento espiritual e Federação Espírita deixou isso bastante claro, os tratamentos não são, né? Não tocam o corpo, né? Eles mantêm uma distância, eles não são feitos individualmente, há sempre outras pessoas ao redor. Quer dizer, tocar os seios de uma mulher e transformar aquilo no, dizer que aquilo é um tratamento, enfim, pode ser isso caracterizado, ainda que ele realmente diga que aquilo era uma forma de tratamento, né? Que se aquiete, aquilo é tratamento, quer dizer, de alguma maneira você vai ter que comprovar que aquilo era uma forma, porque aquilo não havia sido autorizado, né?
Sim.
E aquilo pode ser considerado, sim, uma fraude, se tudo isto for comprovado, obviamente. Sim. Agora, não é um relato, não são dois, são mais de 330 relatos. E outra pergunta para a gente encerrar, quer dizer, é o fato dessas mulheres relatarem exatamente, são muito próximos e parecidos os relatos, não é? É mesmo depois de muito tempo, quer dizer, a mulher vai lembrar exatamente o que aconteceu naquele dia, 20 anos atrás, professora?
Olha, isso fica muito marcado, né? É muito comum, até a própria, nesse caso mesmo, tem relatos da filha dele de que sofreu violência sexual doméstica praticada pelo pai, né? E ela nunca falou sobre isso. Isso também é muito comum, né? Mulheres que passam por situações... Nesse caso, as mulheres passaram por situações pontuais, né? Foi durante uma sessão, aconteceu uma vez, elas foram embora, algumas voltaram, mas enfim. No contexto disso se repetir também, é muito comum a vítima não falar sobre isso. E claro que ela se lembra de tudo, exatamente porque foi uma situação traumática.
20 anos depois, a mulher é capaz de lembrar exatamente de tudo?
Mesmo que ela tente negar que isso foi violência, né? Ela tem que esquecer isso que aconteceu, ela tem que naturalizar e entender, não, foi no contexto do tratamento... Sim, porque vai ficar sempre um botãozinho de dor ali aceso por conta dessa violência, que provoca muito sofrimento, e ela vai se lembrar assim. Na verdade, ao ouvir os outros relatos, ela vai se lembrar da situação, e ela vai sentir um grande alívio, sabe? Porque é uma tendência da vítima se culpar. Será que foi comigo? Sabe, será que foi porque eu, sei lá o quê? Porque é isso que, no geral, no senso comum, circula, né? As mulheres são responsáveis. Então, é muito triste essa situação. É muito triste a gente ter que falar sobre isso ainda.
E vir a público relatar é um passo importantíssimo para a mulher. Ela está se superando, né? Sim. Agora, para a gente finalizar, denuncie, né? Ou busque outras pessoas, ou se una, ou vá em bloco.
Não calar. Não fique sozinha com isso. Fale sobre isso. Peça orientação, né? Eu já ouvi relatos, assim, de meninas que acordam depois de uma festa e percebem que foram abusadas e não lembram de nada. E aí elas não falam com ninguém porque elas têm vergonha.
É muito dramático.
E a gente não está falando de monstros, a gente não está falando de pessoas que...
Pessoas comuns.
Pessoas que você conhece, pessoas que convivem com você. Acho que tem uma coisa importante também que a gente precisa falar, que é o seguinte, para a gente não demonizar o agressor, sabe? Assim, porque, assim, agressores sexuais, eles sofrem de uma compulsão e eles não conseguem controlar. Isso não justifica suas ações, claro que não. Mas a gente precisa cuidar dessas coisas na sociedade. Não podemos negar que elas existem. A gente precisa estar atento para cuidar, para informar, para tratar, para acolher vítimas, mas também para dar conta de acolher agressores, porque não é só a punição que vai resolver o problema, entendeu? A punição não vai resolver de fato, vai tirar de circulação o agressor. Mas a gente precisa olhar para isso de uma forma mais integral para poder cuidar dessas questões, que elas realmente são muito presentes na sociedade atual.
Porque senão essa cultura, essa subcultura, né? Esse esse lixo, infelizmente, do comportamento humano, ele vai ficar ali submerso e ele está ali. Né? E vez por outra ele vai surgir se a gente não conseguir mudar essa cultura. É isso, né?
Exatamente.
Professora,
posso fazer uma...
Claro, por favor.
Eu fui presidente da Casa de Mulheres de agosto de 2016 a agosto de 2018. Estou pesquisando isso, estou trabalhando com isso. O trabalho na comissão me despertou várias coisas que eu não tinha muito claro. É uma coisa importante para enfrentar na universidade essa questão da violência sexual, mas eu agora não estou mais na presidência.
Perfeito.
Tá bom?
Fui presidente da comissão do campus da USP Ribeirão Preto, é pesquisadora dessa área, estudiosa dessa área, professora de terapia ocupacional da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, professora Maria Paula Panúncio Pinto. Muito obrigada pelos esclarecimentos sobre o tema, professora.
Obrigada a você pelo interesse, é muito importante falar sobre isso. Não vamos parar de falar, tá bom?
Claro, claro. Vamos voltar ao tema. Muito obrigada.
Sim. Ok, obrigada a você.